São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Zilmuth Martin é o prefeito municipal que está agora pronto para nos contar alguns detalhes interessantes que a reportagem quer questionar, saber, investigar. Bonito isso, investigar. Bom dia, Zilmuth.
Bom dia, Rui Fernando, bom dia, Júlia, bom dia, Mariana, bom dia a todos aqui que integram a equipe da Rádio São Lourenço e um bom dia muito especial a todos os ouvintes.
Muito bem, quero começar cumprimentando a tua administração que trouxe lá para o lado da rodoviária um container que recolhe o lixo eletrônico. É um serviço de uma importância ímpar.
Nós estamos nos preparando para agora em agosto, setembro e outubro fazer uma intensa campanha de comunicação sobre lixo, tipos de lixo, orientação sobre como separar, dias de recolhimento, para, a partir de novembro, começarmos a notificar e até multar aquele cidadão que não colabora com a limpeza urbana do nosso município e acaba colocando o seu resíduo de maneira desorganizada na frente da sua residência.
É importante as pessoas se darem o direito, o dever de saber como e por que tem que recolher o lixo, o mal que isso faz no meio ambiente, né?
Na verdade,
esse eletrônico então, meu Deus do céu.
Na verdade, o lixo ele está diretamente relacionado com a drenagem, com o esgoto e com a enchente.
Uhum. É.
Então, é fundamental, e a gente está trabalhando nesse sentido, que lixo, drenagem, tratamento de esgoto e fornecimento de água sejam tratados de maneira integrada. Por isso, vamos atualizar o nosso Plano Municipal de Saneamento para que nós possamos seguir debatendo com a Corsã, a EGEA, a qualidade dos serviços que vem prestando no nosso município. Nós vamos, a partir do ano que vem, ativar o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto para que o município ele tenha cada vez mais participação na gestão do fornecimento de água, do tratamento de esgoto e possamos transformar o lixo de um passivo num ativo e possamos focar na drenagem, na macrodrenagem, que é a grande prioridade que nós temos, tanto no FUNRIX, que é o Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, quanto no PAC. Eu viajo no próximo domingo, dia 10, para Brasília. Passarei a semana em Brasília tratando de diversos temas de interesse do nosso município, entre eles, juntamente com o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que é o presidente da Associação Brasileira de Municípios, da qual eu sou vice-presidente para o tema Cidades Resilientes. Nós vamos tratar com o ministro Rui Costa da seleção do nosso projeto de macrodrenagem e da sala de monitoramento climático no PAC. E também vamos seguir tratando com o ministro Alexandre Padilha dos desafios da saúde pública do nosso município, em especial da nossa Santa Casa de Misericórdia.
Bom, a falar em lixo, recolhimento de lixo, o senhor tem um corpo de atletas sensacionais lá no, na atividade do dia a dia, né? São os nossos garis. E eles passam na minha casa cantando, olha aí, ó. Dá para registrar agora?
O nosso bom dia vai para os garis. O trabalho deles não é fácil, hein, meu? Alô, Rony, Alencar e Éder.
Vamos ouvir de novo o Fernando, repórter do povo.
Olha.
Obrigado. deixa por aí. Deu aí, né? É um tema que realmente nos alegra em ver a dedicação deles, né? Além de ser um serviço difícil, que é complicado, mas também tem que ter a energia com que os leva todos os dias a recolher o lixo da cidade.
São trabalhadores muito honrados, aliás, integram uma lista de operários que o nosso governo encaminhou projeto de lei, teve o apoio dos 11 vereadores, aprovamos, e a partir da aprovação dessa lei, nenhum funcionário público municipal, serviços gerais, operários, carpinteiros e outros, não recebem mais menos do que o salário mínimo.
Bom,
No destaque hoje, a razão do convite para estar aqui conosco é uma pergunta que não quer calar. Pagar em dia os funcionários depois da intervenção que foi feita na Santa Casa é um gesto para mostrar que estamos trabalhando ou ele é uma prática nova que vai se insurgir naquele estabelecimento?
Essa é a nossa grande prioridade. Nós precisamos ter como prioridade, primeiro, o diálogo e a gestão compartilhada. Por isso que nós temos representante dos funcionários na comissão interventora, representante dos médicos na comissão interventora, o controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde, na comissão interventora, além do administrador hospitalar, do secretário da Saúde e da secretária da Fazenda. Então, a grande prioridade é pagar em dia o salário dos funcionários.
Médicos.
E continuar a recuperação dos salários dos médicos. Nós temos um passivo de salários dos médicos a honrar e temos o compromisso de também pagar em dia das atividades que estão sendo realizadas. Então, é um conjunto de desafios muito complexos que necessitam, primeiro, do apoio da nossa comunidade. Nós estamos nos preparando para integrar a nossa comunidade. Empresários locais já têm me procurado para iniciar campanhas de arrecadação. Nós vamos retomar com as farmácias, com os supermercados, o troco legal para que colaborações de pequeno valor no troco das compras possam ser direcionados para a Santa Casa. Vamos tentar trabalhar com uma instituição financeira para a gente centralizar os pagamentos dos salários em uma instituição financeira que possa apresentar propostas de apoio para a Santa Casa. E, claro, o apoio central é do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero de público agradecer o governador Eduardo Leite, em especial a secretária Rita Bergman, por todo o trabalho que temos feito juntos, e também o ministro Alexandre Padilha, o presidente Lula, deputados federais e deputados estaduais que estão começando a integrar esse esforço de recuperação.
Bom, realmente nós estamos diante de uma etapa bastante difícil.
Sim.
Está a equipe que trabalha hoje atendendo todos os requisitos que precisa em nível de administração?
Sim, nós temos como prever o Estatuto da Santa Casa no
não,
seu
não
artigo.
Não é o prefeito que está lá administrando.
Como, não, o prefeito administra o município.
Sim.
E o prefeito colabora de maneira proativa.
Mas a intervenção, quem é que está comandando o hospital?
É um administrador hospitalar de nome Aristides Feistler, que eu sugiro que seja convidado a participar do São Lourenço Repórter para se apresentar, como fez já na Câmara de Vereadores, e para também informar o plano de recuperação que está em curso. Mas quem coordena, quem dirige a Santa Casa é o Dr. Aristides Fleister, que é o administrador hospitalar.
Como é que é o sobrenome? É esse?
Feistler.
Feistler.
Feistler. F-E-I...
Tá bom.
S-L-T-L-R.
F-E-I-S-T-L-E-R.
Exatamente. Junto com o Aristide Feistler está a enfermeira Denise Beleia, que representa os funcionários, a doutora Samantha Lazzarotto, que representa os médicos, o Armindo Schneider, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que representa o controle social, e que inclusive me contou várias passagens dos senhores na adolescência, etc.
Ah, sim, fomos colegas do colégio às artes dos meninos da época.
Mas só boas informações.
Sempre boas.
E também o secretário municipal de saúde, o Diego Elias, que eu cumprimento ao Diego e a toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo esforço que tem coordenado, e a secretária municipal da Fazenda, Elis Regina Vigant.
Uhum.
Essa é a comissão interventora.
Que administra a Santa Casa hoje.
Que administra a Santa Casa hoje, que está começando o plano de recuperação e o planejamento estratégico para que a gente possa conceber o novo modelo de governança.
Um milhão
era o que nos diziam aqui, que faltava por mês para pagar a conta, cento e tantos milhões de dívidas da Santa Casa, tudo isso vai ser colocado em dia agora?
O que fazemos neste momento? O levantamento, a análise dos contratos. Na próxima semana, a auditoria do Denasus estará presente na Santa Casa, acompanhando as rotinas e os procedimentos, e nós vamos contratar uma outra auditoria independente, para que nós possamos ter a informação técnica clara a respeito das dívidas, dos passivos. E, a partir dessa informação técnica clara, iniciar o programa de recuperação, que passa, como a Santa Casa ela tem potencial de crescimento, passa por novos investimentos, mais serviços e a aproximação de outros parceiros institucionais, como o Grupo Hospitalar Conceição, que começa a operar o programa Agora Tem Mais Especialista, a partir do início de setembro, o Hospital Universitário São Francisco de Paula, que vem para São Lourenço do Sul visitar a Santa Casa na semana de 18 de novembro, e outras instituições que eu tenho convicção que vão se integrar nesse esforço.
Está aí. Prefeito, atendendo o convite, nenhum momento se furtou de contar sobre o que está sendo feito pela Santa Casa. Isso é importante, isso é bom. Então, salários em dia é a notícia. Serviço de organização de uma comissão que administra a Casa de Saúde e a busca por recursos. Sexta semana que vem em Brasília, e entre os assuntos vai ser o de buscar solução para tudo isso também?
Exatamente. Uma das agendas prioritárias é com o ministro Alexandre Padilha, além, é claro, de parlamentares, né? E a informação objetiva é o seguinte: nós, no dia, lá na sexta-feira, que foi dia 28 de julho, nós pagamos o salário dos médicos referente a outubro de 2024. Nós reabrimos a obstetrícia, tivemos, do dia 28 de julho até hoje, 3 nascimentos, 1 parto normal e 2 cesarianas, e estamos, no dia de hoje, a partir de uma reunião técnica coordenada pela doutora Samanta Lazzarotto e pelo Aristides, além do restante do grupo que integra a comissão interventora, preparando o anúncio da retomada da cirurgia geral, que deve acontecer nos próximos dias. E estamos preparando a vinda do Grupo Hospitalar Conceição para o início de setembro.
Tirando Santa Casa, não é que ele seja um assunto vencido, não. Pelo contrário, estamos cada vez mais atentos para ver o que está sendo feito na sua recuperação. Estamos diante de outro problema, senhor prefeito. O Corpo de Bombeiros. Tem dias, tem noites que não tem ninguém para atender ocorrências de emergência, porque falta gente para trabalhar. Onde e como o chefe do executivo pode intervir para a solução desse problema, que é grave? Vamos ter com naturalidade a essência da gravidade quando acontecer algo num horário desse que não tem ninguém trabalhando lá. Toda a estrutura pronta, mas sem corpo de bombeiros. Eu sei, é um problema que o Estado tem que cobrir. Mas o prefeito pode intervir também?
O compromisso meu e da professora Fernanda Borch é atuar em todos os temas que dizem respeito à vida dos lourencianos, seja competência do município, do Estado ou da União. Nesse sentido é que atuamos para liberar os recursos para o DENIT para concluir o nosso viaduto, que será concluído na próxima semana. Nesse sentido também estou tratando, e nós temos uma lourenciana no comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o que muito nos honra, que é a delegada Carla Kuhn. Então, eu também tenho uma qualificada e positiva relação com o secretário de Estado da Segurança Pública. Então, estamos neste momento, eu, a delegada Carla Kuhn e o secretário de Estado da Segurança, e eu também em diálogo com os bombeiros que atuam aqui no município, buscando encontrar formas de prestar um atendimento no nosso corpo de bombeiros que seja cotidiano, né? Que
porque
seja
se diário, fosse só uma questão localizada, dias. Tudo bem, mas parece que em muitos lugares do estado falta gente no corpo de bombeiros.
Exatamente, falta gente, falta investimento. E como o nosso corpo de bombeiros, ele tem uma atuação regional. Na semana passada, o prefeito de Turuçu me procurou me agradecendo, porque teve um incêndio em Turuçu, que o nosso corpo de bombeiros foi lá para solucionar. Portanto, nós estamos tratando com a Secretaria de Segurança Pública o caminho para resolver essa situação.
Muito bem. Ouvinte participa. Diz o seguinte, o seu Luiz. Fiscalização maior pedido para corredor das tropas e passo dos bairros. Pessoal está largando lixo embaixo das câmaras, é isso? Bom, daqui é o registro.
É, eu repito aos nossos ouvintes que em agosto, setembro e outubro, porque nós não vamos tomar uma providência mais fiscalista, e eu quero deixar claro para os ouvintes, nós não vamos tomar uma providência mais fiscalista sem uma informação de maior qualidade e que seja mais massiva. Então, em agosto, setembro e outubro, nós vamos ter uma estratégia de comunicação clara para informar a população acerca do recolhimento do lixo. E a partir de novembro, nós vamos começar a notificar e a multar o descumprimento da regra da lei.
Muito bem. Terminou a água do seu copo, terminou nosso tempo no relógio, enfim, o agradecimento é uma prerrogativa do programa pela sua presença aqui na manhã de hoje. Muito obrigado por ter vindo, prefeito.
O agradecimento é recíproco pelo estado, pela qualidade da audiência. Meu cumprimento a todos os ouvintes e a toda a equipe da Rádio São Lourenço.
É alegria, é sucesso.
Todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.